Agora, pessoal, nós vamos estudar aqui neste bloco as situações em que a informação não será acessível ao público em geral. Nós já vimos lá no artigo 3º da Lei de Acesso à Informação que o sigilo é exceção dentro desse ecossistema da transparência pública. E agora nós vamos ver justamente quais são as hipóteses, quais são efetivamente as situações que autorizam a administração pública a negar o acesso à informação a determinado solicitante. Nós vamos ver quais são essas hipóteses, vamos ver os procedimentos para esta classificação da informação, né? E é importante nós já percebermos que o sigilo de uma informação é uma situação temporária. A informação, ela não é sigilosa ad eternum, ela é sigilosa por um determinado período. E nós vamos ver quais são esses prazos, nós vamos ver justamente quais são os graus de sigilo que podem ser aplicados a uma determinada informação. Tá legal? Este é o assunto deste nosso bloco de agora. Então vamos lá, pessoal. Nós sabemos, né, que nos termos lá da Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 33, essa que nós já estudamos, nós já vimos lá que, como regra geral, as informações da administração pública, elas devem ser disponibilizadas, deve ser dada transparência a essas informações. Excepcionalmente, as informações não serão acessíveis ao público em geral, para que eu possa proteger a sociedade e o próprio Estado. Legal? São aquelas situações em que o sigilo é imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. E além disso, há outras informações que não são acessíveis ao público em geral, em razão de se tratarem de informações pessoais que podem prejudicar a intimidade ou que podem prejudicar de algum modo o interesse social. Legal? Então o que que vai acontecer, pessoal? Diante destas duas hipóteses de exceção aqui, que nós pintamos desse roxo aqui, legal? Nós veremos que a LAI regulamenta lá no artigo 23 as hipóteses de sigilo para proteção da sociedade e do Estado, e regulamenta lá no seu artigo 31, aquelas as chamadas informações pessoais. Aquelas que devem ser mantidas com acesso restrito, né, para não prejudicar, para não violar a intimidade e a privacidade das pessoas naturais, das pessoas em geral. Legal? Então, o foco desse nosso bloco será aqui, ó, nessas situações excepcionais de sigilo ou de informações pessoais. Muito bem, pessoal. Antes de nós passarmos à classificação da informação propriamente dita, é bom nós conhecermos alguns aspectos gerais envolvendo estas restrições de acesso. Legal? Então, são situações em que a informação não estará acessível ao público em geral, né, o seu acesso será restrito. É importante nós conhecermos as disposições dos artigos 21 e 22 da Lei de Acesso à Informação. Então, diz lá o legislador que não pode ser negada informação, não pode ser restringido o acesso à informação que for necessária à tutela de direitos fundamentais. Quando eu falo em direito fundamental, pessoal, estou falando em direito previsto, direito resguardado pelo próprio texto constitucional, direito fundamental. Como regra geral, eles estão lá, são aqueles que constam do texto constitucional. Além disso, também não pode ser objeto de restrição de acesso à informação aqueles dados, aquelas informações que dizem respeito à violação de direitos humanos por agentes públicos, né, ou violações que tenham sido praticadas a mando de agentes públicos. Legal? Então, direitos fundamentais, direitos humanos, eu não posso restringir o acesso a essas informações, né? Direitos humanos, desde que sejam violações praticadas por agentes públicos. E além disso, pessoal, o que é importante nós destacarmos aqui para vocês? Lá no artigo 23, já vamos estudá-lo, há uma série de situações, há uma série de hipóteses de sigilo, informações sigilosas que nós já vamos ver. mas deixou muito claro o legislador que aquela enumeração de hipóteses de sigilo que consta da LAI, ela não exaure o assunto, não é uma lista taxativa. Tá legal? Então, nos diz lá o legislador que as hipóteses de sigilo previstas na LAI, elas não excluem outras hipóteses legais de sigilo. Então, a LAI é lá de 2011. Vamos supor que lá em 2019 surgiu uma lei criando mais uma hipótese de sigilo. Legal, surgiu lá uma hipótese de sigilo XY. Enfim, então, para deixar bem claro, né, o legislador já disse logo que as hipóteses de sigilo previstas na LAI não excluem outras hipóteses de sigilo previstas em lei. Também não exclui ao sigilo decorrente de um segredo industrial. Segredo industrial que terá lugar quando a administração pública explorar diretamente a atividade econômica. Então, olha só, pessoal. Quando eu falo em exploração direta da atividade econômica pela administração pública, eu tenho que me lembrar das estatais exploradoras de atividade econômica. Eu me lembro, por exemplo, lá da Petrobras. Imagine só, a Petrobras desenvolveu uma nova tecnologia para a exploração dos poços de petróleo em altas profundidades, para a exploração do petróleo no pré-sal, lá naquela camada mais profunda, a camada do pré-sal. Isso é fato. A Petrobras desenvolveu essa tecnologia. Então trata-se de um segredo industrial. Não é porque a Petrobras faz parte da administração pública e que eu estou obrigada a divulgar para toda e qualquer pessoa a tecnologia por trás da exploração do petróleo em terras profundas, em águas profundas. Então, tendo lugar o segredo industrial, não vai se aplicar esta regra geral de acesso por parte da LAI. Legal? Se há um segredo industrial, aquela informação é de acesso restrito. Bacana? Agora sim, pessoal, vamos adentrar aqui no estudo propriamente dito da classificação da informação. A partir desse processo, desse procedimento, melhor dizendo, de classificação da informação, ela vai passar a ser uma informação restrita e ela deixa de ser acessível ao público em geral. Bote um asterisco aqui, porque nós vamos estudar agora o tema mais cobrado em prova. Olha só, pessoal. Lá na Lei de Acesso à Informação, nós temos 3 graus de sigilo. Legal? Anote aí, isso aqui realmente, como diz o professor Rezenval, é um tema para a gente tatuar na memória, tatuar na mente, tanto para a prova quanto para a atuação profissional sua enquanto gestor público. Então nós temos lá 3 graus de sigilo na Lei de Acesso à Informação. Eu tenho o grau reservado, eu tenho o grau secreto e o grau ultra secreto. Tá legal? Conforme eu vou avançando aqui nesses graus de sigilo, maior é o tempo que aquela informação deve ficar confidencial, ela deve ficar ali com acesso restrito à administração pública. Então, olha só, pessoal. São estes os 3 graus de sigilo previstos na Lei de Acesso à Informação. O ultra secreto, o top secret lá dos filmes que a gente assiste, a informação secreta e aquela reservada. Conforme o grau de sigilo, conforme a classificação que eu dou à informação, eu terei ali um prazo máximo do sigilo daquele documento, do sigilo daquela informação. Para a informação reservada, o prazo máximo é de 5 anos. Para a secreta, eu sempre vou aumentando 10 aqui, pessoal. Para a informação secreta, o prazo será de 15 anos. Para a informação ultra secreta, o prazo já passa ali para 25 anos. Legal? Sempre aqui de 10 em 10. 5, 15 e 25. Bacana? 5, 15 e 25. Aqui, amigos, eu estou falando em prazos máximos. Legal? Prazos máximos que são contados a partir do momento em que a informação é produzida. Legal? A partir do momento em que a informação é produzida. É possível que eu estabeleça, que eu estipule ali um prazo que seja inferior a esse máximo. Então eu posso ter, por exemplo, uma informação ultra secreta com um prazo inferior. É possível, né, nesse sentido, é possível que eu estabeleça ali como fim do sigilo não o marco temporal, mas um determinado evento que vier a ocorrer. Imagine o seguinte, pessoal, para que fique bem claro. Olha só, imagine que o Brasil ele vai sediar aí uma conferência entre os países mais ricos do mundo. Então vem aqui Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, França, enfim, vem aqui algumas das nações mais poderosas do mundo. E para viabilizar a organização desse evento, eu vou montar aqui um rígido plano de segurança. Tá legal? Vou montar aqui um plano de segurança que vai envolver as Forças Armadas, vai envolver monitoramento do espaço aéreo, vai envolver ali monitoramento de redes sociais, da internet. O que vai acontecer? Este evento, ele vai ocorrer no mês que vem. Legal? Ele vai ocorrer no mês que vem e eu já venho planejando e organizando esse evento já há algum tempo. E vejam só, todo o planejamento, todos os planos envolvendo a organização desse evento, eles foram chancelados ali com o carimbo de ultra secretos. Legal? Apesar de serem ultra secretos, ou seja, prazo máximo de 25 anos, eu vou estipular que ao final do evento, no dia seguinte ao fim do evento, por exemplo, aquelas informações vão ser tornadas públicas. Legal? Então, eu estou vendo aqui 5, 15, 25 anos, são prazos máximos. Mas nada impede que eu estipule como fim do sigilo um determinado evento, um determinado acontecimento, como, por exemplo, naquele nosso exemplo, né? O fim daquele evento que estava sendo organizado. Legal? Outros detalhes, pessoal, já aprofundando um pouco mais aqui. Olha só. É possível que aquela comissão mista, ela prorrogue estes prazos relacionados a informações secretas e ultrassecretas. Tá legal? Então, para estes dois casos, a comissão mista pode prorrogar. Voltou o espaço aqui para a gente. A comissão mista, ela pode prorrogar estes prazos. Opa. Então eu poderia ter ali, por exemplo, uma informação ultrassecreta vigorando, né, cujo sigilo vigoraria por até 50 anos. Uma informação secreta cujo sigilo vigoraria por até 30 anos. Tá legal? Então, tratando-se da ultra secreta e da secreta, seria possível essa prorrogação excepcional por parte da comissão mista. Bacana? O que mais? Outros detalhes, né? Já aprofundando aqui um pouco com vocês. Essa observação já comentamos. Estes são prazos máximos. É possível vincular o fim do sigilo a um evento, a um acontecimento futuro que venha a ocorrer antes desse prazo máximo. Tá legal? E existe um outro detalhe lá no texto da Like, pode aparecer na sua prova. O que vai acontecer? Quando eu estiver diante de informações sensíveis que de algum modo possam colocar em risco a vida do presidente da República, da família do presidente da República, né, ou do vice, sempre o vice anda junto. Então, do presidente da República, da sua família, do vice ou da família do vice. Nesse caso, essas informações vão ser classificadas como reservadas. Tá legal? Ou seja, em tese, haveria ali um sigilo por no máximo 5 anos. Tá legal? Mas vem a lei dizendo o seguinte, olha, a partir do fim do mandato, aquelas informações já se tornarão públicas. Aquelas informações que, em tese, poderiam colocar em risco o presidente, o vice-presidente e sua família. Tá legal? Então, isso que diz lá expressamente o texto da LAI, essas informações que envolvem, que colocam em risco o presidente, a sua família e o vice, são classificadas aqui como reservadas. Mas este sigilo, ele vigora até o término do mandato. Legal? E se houver reeleição, né, aí eu acabo prorrogando aquele sigilo, E o sigilo vigorará até o último dia do mandato subsequente. Bacana? Até o último dia ali do mandato objeto da reeleição. Bacana? Então bote um asterisco aqui, tema importante em prova, os 3 graus de sigilo, reservado, secreto, ultra-secreto, 5, 15 e 25 anos. É possível a comissão mista prorrogar, tratando-se de ultra-secreto e secreto, Bacana? Posso estabelecer ali como fim do sigilo um acontecimento que venha a ocorrer antes daquele prazo máximo estipulado em lei e, tratando-se de risco a presidente da República, reservado e o sigilo vigora até o término do mandato. Bacana? Olhem só aqui um exemplo de questão cobrando este tema em prova. De acordo com o dispositivo da Lei de Acesso à Informação, é de 15 anos o prazo máximo de restrição de acesso a informações classificadas como ultrasecretas. Aí, pessoal, questãozinha mole na hora da prova, muitas vezes, no calor ali da prova, né, eu vou ficar em dúvida, Daldi, será que era 5, 15, 25? Eu confundo ali, mas a gente faz aquela tabelinha, a gente deduz isso aqui na hora da prova. Tá legal? Eu desenho lá o SR, bacana, eu desenho lá o SR ultra secreta e a reservada. Bacana? 5, somo 10, 15, somo 10, 25. Aí eu já sei que não é de 15 anos, aí já seria de 25 anos. Está incorreta a minha assertiva. Bacana? Então estamos estudando aqui a classificação das informações. São informações que não podem ser acessadas pelo público em geral e que dependem de serem submetidas a esse procedimento de classificação. Legal, já sabemos aqui sobre os prazos máximos. E agora, amigos, nós vamos estudar um outro tema que pode aparecer em prova, né? Tem aparecido bastante, que são as hipóteses legais de sigilo previstas na Lei de Acesso à Informação. Então, olha só. Nós vamos lá para o artigo 23 da Lei de Acesso à Informação, que vai nos trazer, já sabemos, é um rol exemplificativo. Nos diz lá o artigo 22 que estas hipóteses de sigilo não excluem outros casos de sigilo legal. Não exclui também aquele caso lá do segredo industrial. Bacana? Mas é importante que a gente conheça estas hipóteses de sigilo previstas na LAI. Então, é considerada informação sigilosa aquela que possa colocar em risco a defesa do nosso país, a soberania nacional. Vamos trocar aqui a caneta para facilitar. A defesa nacional, a soberania nacional. Bacana? Aquela que possa colocar em risco a integridade do nosso território, aquela que de algum modo possa prejudicar, pôr em risco a condução de negociações internacionais ou as relações internacionais do país, de um modo geral. Então estou aqui travando um acordo lá com Israel para, enfim, importação de tecnologia de dessalinização de águas. Então estou travando aqui uma negociação bilateral lá com outros países. Esta negociação, a condução aqui dessa negociação, também deve ser resguardada por sigilo. Legal? Informações que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros países, né, outros estados, ou por organismos internacionais, né, que ainda dentro destas relações internacionais do país. Informações que possam pôr em risco a vida, a segurança da população, a saúde da população. Legal, falou vida, segurança, saúde, são temas bastante sensíveis, né, cujas informações serão resguardadas pelo sigilo, né, desde que possam colocar em risco estes temas. Informação que ofereça elevado risco à estabilidade financeira. Então imagine só que é o Banco Central que faz ali, ele conduz a nossa política monetária, né, a política financeira aí do país. Se de algum modo eu já conseguir antever que amanhã ou que na semana que vem o Banco Central vai lá e vai fazer uma compra de dólares, uma venda ali de dólares ali no mercado, né? De algum modo, se eu souber de antemão daquela informação, aquilo pode colocar em risco a estabilidade financeira, a estabilidade monetária do nosso país. Portanto, todo aquele planejamento, aquelas atividades são informações sigilosas. Tá legal? Então, política, estabilidade financeira, monetária e também estabilidade econômica do nosso país. Aquelas informações que podem prejudicar ou causar riscos a operações estratégicas das Forças Armadas, né? Planos estratégicos, operações estratégicas das Forças Armadas. O que mais, pessoal? Existe aqui dando continuidade, né? Informações que possam prejudicar e causar riscos a projetos de pesquisa, desenvolvimento científico-tecnológico, nós já vimos. Causar risco a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional. Pôr em risco segurança de instituições de altas autoridades nacionais. Aqui não é aquela pessoa alta, né? Muita que tem elevada estatura, mas aquela pessoa que ocupa um posto elevado na estrutura da nossa república, possa comprometer atividades de inteligência, de fiscalização, de investigação que estão em andamento. Então, todas essas informações, elas podem ser classificadas, né? E aí, a partir dessa classificação, elas deixam de ser acessíveis ao público em geral. Bem, pessoal, o que é importante nós sabermos também? Quem pode, quem detém a competência para classificar essas informações? E vejam só, isto está também regulamentado lá no texto da LAI. De acordo com o grau de sigilo, secreto, secreto e reservado, conforme maior ali o grau de sigilo, maior a exigência da autoridade, né, da estatura hierárquica da autoridade para determinar, para realizar a classificação dessa informação. Então, olha só, pessoal, no grau ultra secreto, lá dos 25 anos no máximo, quem pode classificar é o presidente da República e o vice-presidente. É o chefe do poder realmente. Pode também classificar como ultra secreta o auxiliar imediato ali, o ministro de Estado. Isso nós estamos falando aqui no âmbito federal. É claro, lá no âmbito estadual será o quê? O governador, o vice, o secretário de Estado. Tá legal? Quem mais? Os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. E os chefes de missões diplomáticas e consulares no exterior. Neste caso aqui, pessoal, nós colocamos um asterisco, porque caso a classificação como ultra secreta seja realizada por essas autoridades aqui, será necessário que a ratificação pelo ministro de Estado. Legal? Então, se o comandante da Marinha classifica um documento como ultra secreto, encaminha lá para o ministro da Defesa ratificar aquela classificação. Se um chefe ali de uma missão diplomática no exterior classifica como ultrasecreta, aquela classificação tem que ser ratificada pelo ministro das Relações Exteriores, por exemplo. Legal? Então, estas aqui sujeitas à ratificação pelo ministro de Estado. O que mais? Como grau de sigilo secreto, são essas mesmas autoridades e ainda os titulares de autarquias, fundações públicas ou de estatais. Titulares de entidades da administração indireta de um modo geral, né? Além das autoridades que têm a competência para classificar como ultra secreta. Aqui vale aquela máxima, né? Quem pode o mais, pode o menos. Então, a autoridade que pode classificar como ultra secreta, também pode classificar como secreta. A autoridade que pode classificar como secreta, nós já vamos ver, ela também pode classificar como reservada. Tá legal? Então, como reservada, né, são as autoridades, todas essas já mencionadas, e autoridades que exerçam funções de direção, comando ou chefia de nível DAS 5 ou superior. Então, são realmente altas autoridades. Né? DAS 5 é um DAS já bastante elevado. Legal? Então, não é qualquer funcionário, qualquer ocupante aí de cargo em comissão que poderia classificar como reservado. Apenas essas autoridades mencionadas e os ocupantes de DAS 5 ou nível superior. Um último detalhe, pessoal, envolvendo aqui a competência para classificação da informação, é o seguinte: a competência para classificação como ultrasecreta e secreta, esta competência aqui, ela pode ser delegada. Não, ela pode ser delegada aqui para outras autoridades. A legislação admite a delegação da classificação como ultrasecreta e secreta e, ao mesmo tempo, veda a chamada subdelegação. Legal? Então poderia ocorrer apenas uma delegação, vedada a delegação em cadeia destas competências aqui, da ultra secreta e da secreta. Bacana? Existem algumas formalidades, né? Já avançando aqui nesse tema, a restrição, classificação do acesso à informação, é importante que a gente conheça algumas das formalidades que devem os agentes públicos seguir para que eles efetivamente classifiquem as informações seguindo as disposições legais. Então, olha só, quais são as formalidades exigidas pela LAI? Então, em primeiro lugar, o ato que classificar a informação deve ser um ato formal. Então, de algum modo, eu devo ter aqui alguma solenidade neste ato, né? Algum nível de formalização do ato que classificar determinada informação. E aqui, de novo, é um ato motivado. Então, imagine só, eu tenho lá aqueles planos, imagine lá naquele nosso exemplo, os planos de segurança da reunião do G7, do G8 aqui no território nacional. Legal? Eu vou classificar, vai surgir aqui um outro documento, que é um ato de classificação. Legal? E é um ato formal. E o que vai acontecer? Nesse ato, eu vou dizer, olha, aquele plano de segurança lá atrás, ele vai será classificado aqui no grau aqui de ultra secreto. Legal? Então, eu preciso aqui de ter um ato formal e eu vou dizer o porquê. Vou dizer o porquê, eu vou fundamentar o porquê de estar classificando aquele plano de segurança como documento, como informação ultra secreta. Legal? Além disso, o ato que classificar a informação, ele estará submetido ao mesmo grau de sigilo daquele documento classificado. Legal? Então, se o plano de segurança é ultra secreto, o ato que classificou aquele plano de segurança, este ato aqui também será ultra secreto. Legal? Então ele está submetido ao mesmo grau de sigilo da informação classificada. Né? Pode parecer lógico, mas o que faz o examinador na hora da prova? Ele vai lá e diz que o ato de classificação ele é formal, mas não precisa ser motivado. Ele diz lá que o ato que classificou determinada informação, ele será sempre público. Né? Nós já sabemos que não é. Bacana? O que mais? Essa classificação, é possível que eu reavalie essa classificação. Legal? Então, essa classificação admite uma reavaliação do grau de sigilo. Essa reavaliação pode ocorrer de ofício pela própria autoridade que classificou inicialmente ou mediante provocação. Legal? Essa reavaliação pode se dar pela própria autoridade, conforme a gente já mencionou, ou pelo seu superior hierárquico. E é necessário, olha só, pessoal, olha um detalhe aqui lá da Lei de Acesso à Informação, que cada órgão, entidade pública, eles publiquem todos os anos um relatório contendo uma série de informações, né, informações quanto a pedidos de acesso à informação, indeferimentos, reclassificações. E também é necessário que eu publique nesse relatório anual quais são as informações, quais são os documentos que estão classificados aqui dentro do meu órgão. Então, esse relatório é um relatório bastante dinâmico, é um corpo vivo em que eu vou acrescentando e retirando informações ali conforme elas vão sendo classificadas. Bacana? Bem, pessoal, vamos já, agora sim, caminhando já para o final desse bloco. É importante nós tratarmos aqui da desclassificação da informação. Legal? O que vai acontecer? É possível que os interessados apresentem ali um pedido para que uma informação que hoje está classificada lá, por exemplo, como reservada, ela passe a se tornar uma informação pública. Legal? De algum modo, eu vou desclassificar aquela informação. Então, além de pedir o acesso a informações, a documentos, de um modo geral, os interessados podem pedir a desclassificação de determinadas informações. E aqui também é cabível recurso. Legal? Então, o interessado vai lá e pediu a desclassificação de um documento lá como que estava como secreto. Eu neguei aquele pedido de desclassificação. Ele pode ingressar aqui, interpor um recurso. Legal? Esse recurso também segue na via hierárquica Em algum momento, aquele recurso pode ser encaminhado até mesmo para o ministro de Estado. Legal, até mesmo para o ministro de Estado. E, tratando-se de informação secreta ou ultra-secreta, do indeferimento por parte do ministro de Estado, caberia aqui um último recurso lá para a comissão mista de reavaliação de informações. Legal? Então, é possível a interposição de recursos quanto a esse pedido, a negativa desse pedido de desclassificação. Esse recurso segue na via hierárquica. Se eu houver apresentado pelo menos um recurso na via hierárquica, e seguindo a regulamentação interna de cada órgão, seria possível interpor recurso até o ministro de Estado, tratando-se de informação ultra-secreta, 25 anos, ou secreta, 15 anos, seria possível esse recurso chegar até mesmo à comissão mista. Bacana? Tudo isso que nós estamos estudando, pessoal, diz respeito às informações sigilosas, aquelas informações que não podem ser acessadas pelo público em geral, e eu vou restringir o acesso a elas para proteger em nome da segurança da sociedade e do Estado. Mas além dessas informações sigilosas, há um outro conjunto de informações que também não podem ser acessadas pelo público em geral. São as chamadas informações pessoais. Nós já vimos lá nas definições constantes da Lei de Acesso à Informação, informação pessoal é aquela relacionada à pessoa natural, à pessoa física, e quando a divulgação daquela informação colocar em risco a intimidade, a vida privada, a imagem das pessoas naturais, aí sim eu vou e restrinjo o acesso a elas. Legal? É isso que nós vamos tratar a partir de agora. Olha só, quando eu falo em informação pessoal, eu vou restringir o acesso àquela informação, segundo nos diz o artigo 31 da LAI, e a restrição de acesso às informações pessoais não depende de ato classificatório, tá legal? Independentemente da classificação de sigilo, o prazo máximo aqui não é de 5, de 15, de 25 anos. Aqui, amigos, o prazo máximo é de 100 anos. Imagine aí quantos anos vive uma pessoa, né? Quantos anos poderia viver uma pessoa? Então, a partir daí, de uma idade máxima, vamos dizer assim, o legislador foi lá e estabeleceu esse prazo máximo de 100 anos para o sigilo das informações pessoais. Legal? Como regra geral, a informação pessoal ela é inacessível para proteção da intimidade. Legal? Então, por exemplo, eu vou consultar ali, eu sou um cidadão e eu quero saber o endereço do servidor público que aplicou, que lavrou esse auto de infração. Aquele servidor público que me aplicou essa multa. Eu sou ali um presidiário, estou ali detento ali de determinada cadeia, vamos dizer assim, e trabalham lá naquela penitenciária uma série de agentes públicos, os agentes penitenciários. O que eu vou fazer? Eu vou chegar para os meus familiares, chego para minha esposa e falo, olha, esposa, descubra aí onde que, vamos supor, o Arthur ele é agente penitenciário. Descobre aí onde que o Arthur mora. Descobre aí, eu quero saber se o Arthur tem alguma doença. Então faz o seguinte, faz um pedido lá com base na Lei de Acesso à Informação e pegue lá a ficha médica. A ficha médica do Arthur. Eu quero saber o ponto fraco, eu quero saber ali realmente o calcanhar de Aquiles do Arthur, para quando ele vier aqui na cela eu realmente atacá-lo. Então essas informações são inacessíveis ao público em geral, são informações pessoais, a divulgação violaria a intimidade, a privacidade do Arthur, tá legal? Motivo pela qual mesmo a administração possuindo essas informações, ela se negará a disponibilizá-las. Tá legal? Prazo máximo aí de 100 anos. Toda informação pessoal, Daldi, ela é inacessível, ela nunca pode ser acessada? Não, pessoal, existem algumas exceções, situações em que a informação, embora seja pessoal, ela pode ser acessada. É isso que nós vamos tratar aqui. Olha só, aqui basicamente 4 exceções, situações em que seria possível o acesso a informações pessoais. Em primeiro lugar, quando a lei assim determinar, legal? Então a lei, diz que essa informação é pessoal, mas ela será divulgada, né? Então, a lei realmente tem força para isto. Então, quando houver previsão legal, quando estiver em curso uma apuração de irregularidades envolvendo o titular daquela informação, então, de algum modo, eu estou suspeitando, eu estou desconfiando aqui que o Arthur praticou uma infração funcional e eu estou apurando essas irregularidades. Eu vou poder acessar, sim, aquelas informações do Arthur. Legal? O que mais, pessoal? Para apuração de fatos históricos de maior relevância. Legal? Fatos históricos de maior relevância. Ou ainda, quando o titular daquela informação autorizar. Quando houver, nos termos da lei, o consentimento da pessoa a que se referir àquela informação. Tá legal? Então, essas são as quatro exceções. E nós vamos ver, pessoal, que existe uma ressalva. Olha o asterisco aqui. Existe uma ressalva quanto a esta última exceção. Há algumas situações em que, mesmo sem o consentimento do titular, eu vou poder acessar aquela informação, vou poder divulgar aquela informação. Legal? Então, é isso que nós vamos tratar aqui. As situações em que o consentimento é dispensado para o acesso a informações pessoais. Né? Então, principalmente, eu tenho lá o acesso a informações envolvendo questões médicas. Questões médicas ali. Então, por exemplo, de algum modo, eu tenho uma pessoa ali que ela está internada, ela está inconsciente, ela está em coma, né? E eu preciso acessar, eu preciso descobrir alguma informação, algum detalhe naquela pessoa, né? Então, eu vou poder sim acessar quando estiver em discussão essas questões médicas, mas não para por aí. Legal? O que eu posso fazer? Eu posso acessar informações pessoais quando eu estiver diante de pesquisas. Acabou não aparecendo aqui no slide. Né? Mas quando eu estiver ali fazendo algumas pesquisas, quando eu estiver fazendo ali estatísticas de um modo geral, eu vou poder acessar essas informações pessoais, desde que eu o faça de modo anonimizado. Anonimizado. Legal? Então, o que vai acontecer? Vai lá o IBGE, vai lá um agente recenseador do IBGE, ele colhe uma série de informações suas, do seu vizinho, do seu outro vizinho, da sua família toda, do seu bairro. Em algum momento o IBGE chega a uma estatística, fala, olha, lá no bairro X, né, há tantos por cento, há tantas pessoas que possuem, que ganham acima de 10 mil reais ou que possuem internet móvel em suas residências. Tá legal? Então ele vai lá, torna anônimos aqueles dados e a partir daí ele divulga aquelas informações pessoais. Tá legal? Enfim, há outros casos previstos lá no artigo 31 em que é dispensado o consentimento para divulgação de informação pessoal. Tá legal? Então fichas médicas, pesquisas estatísticas aí de um modo geral. Olha só como isso pode aparecer em prova, né, que nós trouxemos um exemplo de questão cobrando todas essas regras relacionadas às informações pessoais. Então diz lá, informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem são de acesso restrito. Até aqui ele está transcrevendo o que diz a lei. Apenas podendo ser disponibilizadas a agentes públicos se houver consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem. Pessoal, olha só, se eu retirasse e se apenas aqui, a questão se tornaria correta. Legal? Já que é uma das quatro exceções que nós estudamos, né, em que é possível a disponibilização, o acesso à informação pessoal, se houver o consentimento expresso das pessoas a que elas se referirem. Legal? Mas o erro desta assertiva é dizer que este é o único caso em que a informação pessoal pode ser acessada. Legal? Há uma série de outros casos aqui em que a informação pode ser acessada mesmo sem o consentimento da pessoa que se referir. Nós demos exemplo aqui, questões médicas, pesquisas, estatísticas, apuração de irregularidades envolvendo o titular, fatos históricos de maior relevância, quando houver determinação legal. Tá? Então, nestes casos todos, é possível o acesso àquela informação pessoal, independentemente do consentimento. Tá? Então, esse é o errinho aqui dessa assertiva. E para nós finalizarmos este bloco, pessoal, dois mapas mentais para revermos tudo isso que nós acabamos de estudar. Quando eu falo em informação sigilosa, informação que não pode ser acessada pelo público em geral, eu estou falando na classificação em um dos três graus de sigilo. Os prazos máximos desses graus de sigilo são 5 anos para o reservado, 15 anos para o secreto e 25 anos para o ultra secreto. O acesso a essas informações sigilosas pode ser realizado apenas por pessoas credenciadas com necessidade de conhecer aquela informação e por agentes públicos autorizados em lei. O ato que classificar as informações, ele é um ato formal, é um ato motivado e deve ser aposta a mesma chancela de sigilo, né, do mesmo grau da informação que houver sido classificada. É possível a reavaliação da classificação, inclusive a desclassificação daquela informação, legal, sendo a reavaliação realizada pela própria autoridade classificadora ou seu superior, mediante provocação ou de ofício. O que mais? Quando eu falo em informação pessoal, eu estou falando na restrição de acesso pelo prazo máximo de 100 anos, tá legal? Dentro desse período, aquela informação pode ser acessada apenas pela pessoa que se referir, por agentes públicos autorizados em lei, sendo que não é possível a oposição de sigilo quando estiver em curso apuração de irregularidades envolvendo o seu titular, recuperação e apuração de fatos históricos de maior relevância. Tá legal? É possível a divulgação de informação pessoal havendo previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem, sendo este desnecessário para algumas situações, como, por exemplo, envolvendo questões médicas, pesquisas científicas, né, estatísticas, de um modo geral, ordem judicial, acabamos não comentando anteriormente, né, se o juiz manda, a administração obedece, ela entrega ali as informações pessoais custodiadas por ela. Defesa de direitos humanos, interesse público geral e preponderante, tá legal? E com isso nós encerramos mais este bloco do estudo da Lei de Acesso à Informação.